Você está ouvindo 7 Pontos.
Volte com ponto.
É com você, Marcia.
É comigo. Vamos lá, gente. Não canto nada. Não, não vem. Você tá o ano inteiro tentando isso.
Qual é o seu ponto, Márcia?
Favorita.
Olha, ultimamente, é... Quando o sol aqui não mais esse brilhar, quando a lua seu clarão refletir,
é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, tranca ruas quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua agora já deu meia-noite, tranca ruas quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada. Hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar
das almas, saravá. É isso, gente. É só basicamente isso. Agora vamos falar de engoma, então. A gente, um dos pontos que a gente levantou e que eu gostei muito que a Lu ficou falando no intervalo aqui, é dessa juventude na Umbanda, né? Sim. Que a gente falou da alegria dos pontos e tal, mas tem a questão do abraçar todo mundo também, né? Da liberdade que a Umbanda dá, dentro daquela filosofia do você pode tudo, nem tudo te convém. Sim. Mas, enfim... Que
e
vocês...
da inclusão social também, né? Isso é um ponto que eu acho muito... É importante, lindo da Umbanda. A Umbanda é uma religião que não exclui nada nem ninguém. Sim. Ela só abraça, como tu disse. Então, tanto que a Umbanda é feita pelos, digamos, né, os renegados, os indígenas, os pretos, os boiadeiros, os ciganos, os mendigos. Então, ela é uma religião que inclui, que abraça, que traz, que chama todo mundo, né, sem nenhum tipo de descrição.
Que são os povos que foram todos, né, subjugados, escravizados,
perseguidos,
né? A gente está falando dos ciganos. Ciganos são ciganos porque foram expulsos de terra em terra e foram andando pelo mundo afora, porque sempre tiveram também essa perseguição. E talvez seja por isso também que a gente, como povo, se identifica tanto, né?
Sim.
Eles vêm cuidar com esse amor da gente e a gente se identifica também.
Sim, exatamente.
Fora o não julgamento. Né, que a Umbanda não tem. E isso a gente ouve bastante das entidades. Quem sentar ali na frente e vai pedir ajuda vai ser recebido. Nenhuma entidade vai dizer, não, você vai ardendo fogo no inferno, pode ir, meu filho. Já deu pra você.
Eu diria que a Umbanda é a religião do livre-arbítrio.
É.
Ela permite que nós... É assim, uma das únicas religiões que eu conheço, que eu vi, experimentei, que realmente... Você não existe realmente uma norma escrita, uma regra. Não, você aprende na prática as coisas que acontecem. Só que você sabe, se eu fizer isso... Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu não fizer isso, acontece isso.
Uhum.
E os espíritos, eles não estão lá para tirar os nossos problemas. Eles estão lá para simplesmente mostrar pra gente como que a gente resolve os nossos próprios... Entendeu? Então, é o livre-arbítrio. Eles não falam, você tem que fazer isso. Não, você faz se você quiser. Vai te ajudar, mas faz se você quiser.
É.
E seu Tupinambá sempre falava, né? Se eu quisesse filhos perfeitos, eu teria filhos perfeitos. Mas a questão é você buscar, né?
Uhum.
Ter pessoas ali que estão buscando evoluir, buscando melhorar, buscando...
Exatamente. Mas você tá lá porque você quer, não porque te mandaram, entendeu? É bem assim. E tudo que faz lá é escolha. Você tem a escolha de você vai lá toda segunda-feira por quê? Porque você escolheu. Porque é uma coisa que te faz bem. Então... nada mais justo do que, né, seguir com os ensinamentos. Se você está lá para ouvir, abra seus ouvidos.
E é por isso que a gente para e fica olhando, né? Fala, meu, essas pessoas estão aqui há 4 horas, de pé, né? Compraram a sua roupa branca, fizeram a sua banho de ervas, esperamos, né? Teoricamente, né? Fizeram seu preceito, estão aqui de pé, cantando, louvando. Quem é médio de toco, comprou sua vela, seu material. Na verdade, a gente tem uma despesa para estar lá, né? E de tempo e de tudo. Mas está lá com um amor tão imenso que é... E não é porque vai ser condenado, né? A Umbanda não diz em momento algum, se você não estiver na Umbanda, se você não vier para a gira, você não vai para o céu. Não existe isso em momento algum. Que é a parte mais bonita, né?
Mas eu acho que na equação a gente com certeza recebe ainda muito mais do que dá, né?
Sem dúvida.
E isso fazendo link até com o que a gente estava falando no intervalo, que foi o que tu começou a falar, dessa questão do que atraía os jovens, é essa magia, né? Você chega lá, você sente... Nossa, nunca vi, acho que não vou ver uma pessoa entrar e sair do terreiro da mesma forma que entrou. Além de ser uma experiência cultural, por ser uma religião brasileira, tem essa vibração e essa energia, e você sai de lá de alguma forma diferente, aquilo te toca. Então, em qualquer equação, eu acredito que na Umbanda você recebe muito mais do que dá, e ela... É perfeita nesse sentido, né? De ser vibrante, de entrar em ti, mexer nos teus chakras, mexer na tua energia, e você não conseguir ficar apático nenhuma gira, né?
É verdade. Eu
perdi as contas de quantas vezes os espíritos falaram, vocês não sabem o que tá acontecendo aqui.
Oxe, como a gente queria saber, né?
Não sabe o que tá rolando aqui.
Como a gente queria saber, né? Abrir a visão e ler.
Eu acho melhor não. Se a gente visse tudo o que acontece lá dentro, sei lá, a gente ia surtar. Tão grandioso que as coisas que estão lá.
A entidade falou uma vez, olha, quem vê o bom vê o ruim também. Se é pra abrir, é pra abrir. Vai ver tudo. Daí, né? Não sei se a gente tem essa capacidade de enxergar aquilo tudo. Mas lá, de vez em quando, né? O São Miguel Arcanjo chegando.
Cada um vê o que lhe cabe ver, né? Eu acredito que não existe ver demais ou ver de menos. Você vê o que é para ser mostrado para ti.
O que eles permitem que você veja, né?
Mas é muito legal você falar da magia da Umbanda, porque a Umbanda também tem isso, né? É uma religião que abraça tudo. Então você tem erva, você tem a geometria sagrada ali, porque um ponto de riscado nada mais é, né, do que uma geometria sagrada.
A estrela,
ali no meio, você tem os cristais, né, que os ciganos trazem, que a linha do Oriente traz, que também é magia. Tem pólvora, tem fogo, tem vela, tem reza, tem canto, ela traz, assim, tudo. Tudo que for elemento, né?
Eu diria até que a Umbanda, ela consegue ir além, né, no sentido de conseguir praticar e explicar o que acontece no que a gente não vê, na parte invisível. Uhum. Porque, digamos, você pega... Né, nós somos cristãos, assim, de base da Umbanda. Todo umbandista é necessariamente cristão. E, só que, se você segue, assim, digamos... A Bíblia, aquilo é o que está escrito, tipo, o que alguém já escreveu, mas é livre interpretação, você não sabe, você pega muito na fé mesmo.
Sim.
Mas pra mim, na Umbanda, ela consegue ir além disso, ela te mostra coisas, você, uhum. você vive aquilo na pele mesmo, você incorpora o espírito, você sente que aquilo é real, ele faz o que tem que fazer, você percebe que não é você fazendo aquelas coisas, sabe? Então, acho que a Umbanda segue uma lei natural, a lei da natureza mesmo, como funciona, e ela te traz ela te expande os limites da sua fé, o que eu acho que ela pode fazer.
Eu só queria fazer um parênteses, assim, porque quando o Filhos do Sol, a primeira gira do Filhos do Sol, a gente não tinha ainda imagens no Congá, o terreiro foi limpado e tudo mais com ervas, e começou com uma vela branca. Então, essa, apesar da Umbanda, sim, abrir para vários elementos, os cristais e, né, toda essa magia de elementos, eu acredito, e também essa é a minha, né, opinião pessoal, que a Umbanda se faz também na simplicidade de uma vela branca, sabe?
Uhum.
A Umbanda, ela é tão ampla que mesmo em uma única vela branca, com um copinho de água, ou quiçá sem até mesmo um copinho de água do lado, já tá ali, já tem uma magia muito, muito grande. E como a Umbanda, ela é uma religião vinda dos espíritos, penso eu que essa matéria, que a gente usa esses elementos, é por nós. É porque somos humanos, precisamos, às vezes, ter uma elementos ali no meio termo, até para a gente alcançar a divindade. Porque os espíritos em si, eu acredito que eles só precisam mesmo de uma vela branca da fé e do amor no coração, assim, dos filhos. E
E é isso, sabe? Né?
Mas também não deixa de ser que antes de entrar na Umbanda eu não sabia o que era alecrim. Hoje em dia eu conheço milhares de ervas.
É
um aprendizado muito grande, né? Você sabe o significado de cada coisa, sabe o que é um cristal, o que, principalmente a questão da vela. Então acho que você aprende muito o tempo todo.
Uhum.
O tempo todo, essa que é a parte boa.
É, eu entendo essa questão do material, tudo tem energia, né? O cristal tem energia, a planta tem energia. A planta tem uma energia maravilhosa, sensacional. Então eu acho que facilita para nós também, né? Você ter aquele elemento com aquela energia para poder trabalhar, né? Potencializa, facilita. Os espíritos podem fazer sem? Podem. Podem sim.
Estamos na matéria,
é,
né?
É, mas estamos ali, vamos utilizar tudo que pudermos.
Uma coisa legal das ervas, das velas e tudo é que eu até... Muitas vezes eu falo que a Umbanda é mais um estilo de vida do que uma religião, né? Como se fosse o budismo, uhum. né? Você não é um umbandista só quando você tá na gira. Você é um umbandista o dia inteiro, todos os dias, cada minuto da sua vida. E isso mostra. Então você tá lá, você tá andando num parque, aí você vê umas ervas ali que você reconhece e, ah, pô, vou fazer um banho. Ou tô muito estressado, muito não sei o que, vou acender uma vela. São coisas que, assim, você aprendeu e você faz o que você quer e você sabe que aquilo faz diferença. Então, você tá vivendo a Umbanda mesmo fora do local sagrado. E, então, isso são coisas que... É, o aprendizado da espiritualidade que eu senti, assim, dos espíritos é que eles nos mostram como fazer. É, eles são, digamos, um grande pai, uma grande mãe pra gente... Pra no dia certo, na hora certa, a gente fazer sozinho e ao invés dele estar lá nos resgatando e tudo, a gente anda junto com ele. Junto com o espírito ajudando ele, entendeu?
Maravilhoso. E a gente tem um compromisso dobrado, eu acho, né? Porque existe um preconceito. É, em cima da nossa religião, em cima de um umbandista, né?
Existe.
A gente é macumbeiro, a gente aí faz mal pros outros. Até as piadinhas, né?
Sim.
É, eu ouvi em muitos lugares, infelizmente, do tipo, vamos fazer tal coisa, que ela, senão ela faz, joga um feitiço pra cima, uma macumba, um vodu.
O clássico chuta que é macumba.
É, a gente ouve isso o tempo todo. Então a gente tem, acho que, um trabalho dobrado de se manter íntegro, sabe? Pra ajudar, inclusive, na religião. Então, não adianta você dizer que é um umbandista, daí você vai no lugar e suja, estraga a natureza, maltrata animal, trata mal seu vizinho. Você não está vivendo o que é Umbanda. E não está ajudando em nada. Nem você, nem o astral, nem a Umbanda, nem a religião, nem nada.
Ou então, nem isso. Ou vai para gira pensando, eu quero me limpar e é isso aí.
É
isso.
Sabe? É, tô aqui para receber.
Individualismo não entra na Umbanda.
Gira porque preciso ficar melhor.
É. Eu tô muito sensível, então vou pra gira. Não, você vai pra gira pra fazer caridade.
Uhum.
E a caridade, ela vai uma mão de via dupla. Ela vai, se você faz a caridade, ela volta pra você.
Dá
necessariamente.
E recebe o tempo todo.
Ação,
né?
E reação, como o César disse, porque é realmente assim. Se você vai lá com um objetivo, eu quero me limpar, tudo bem, pode até funcionar, mas você não tá andando um passo.
É, entendeu? Exatamente. Vocês têm histórias... Assim, pensem aí, eu tenho que fazer intervalo de novo, Marcinho, que eu me perdi agora. Não?
Agora o papo vai longe.
Nunca mais vai ter intervalo agora, só para de falar as três. É, eu quero que vocês pensem, vamos tocar um ponto, e o momento, assim, alguma coisa que aconteceu que você falou, cara, isso aqui é muito sensacional, isso Nossa. Aqui é incrível, isso aqui é inacreditável. Vão escolhendo. Mas aquele momento, assim, que eu sempre conto aqui, eu tive vários também, mas o momento que o algodão simplesmente não pegou fogo, embebecido em álcool, e a pessoa levantou dali e a entidade me mostrou, falou, era falta de energia dela para que isso aqui funcionasse e o algodão pegou fogo. Então, pra mim isso é pura magia, isso é energia da Umbanda, mas eu já contei a minha história, eu queria saber de vocês. O que que aconteceu em algum momento que você falou...
Isso. César tem umas histórias boas, certamente. Muitos anos.
Não, eu já vi a entidade colocar fogo em água.
Oxi! Como assim?
Desse jeito.
Desse jeito. Tá trabalhando no ponto, coeté com água, tacou fogo na água. Não tinha nada de álcool. Era só água.
Uhum. Eu, quando a gente fala que Umbanda é magia, gente, não é assim só modo de falar.
Não, sentido literal.
Você
mesmo.
Deve ter visto muita coisa, né, Cezinha?
Sim.
Sim, ele faz sim
coisa.
E fica no mistério.
Não, é muita coisa, né? Uhum. 13 anos direto. Então a gente vê tanta coisa que...
E depois eu quero que vocês me contem alguma coisa com relação aos tambores. Porque volta e meia a gente vê, né?
Dói a mão, saiba disso.
Não, mas a gente vê a gira tá num ritmo, de repente, para o ponto, só o toque. E aí muda tudo, ou chama, né, o tambor para ir ali no meio para fazer um trabalho. Que trabalho é esse que acontece? Uhum. Quero saber disso também. Mas histórias...
Olha...
Você falou que tinha muitas.
Eu tenho bastante. Mas eu acho que eu vou contar uma que tá até tatuada na minha perna, assim, de tão especial que foi essa história. Olha. Tão absurda. Essa é assim, meu avô ficou doente em julho de 2020, bem, bem doente, pai Beco, enfim. E aí ele ficou, tava no meio da pandemia, ele ficou em casa, fechadão em casa, assim, um mês inteiro. Com a doença dele. E aí ele adquiriu, né? Ele teve sintomas de depressão e tudo mais e veio a falecer. Depois desse dia 15 de julho em que ele faleceu, eu passei um mês assim, olha, no muito, muito mal. Muito, muito, muito mal. Tava assim, meus sintomas de depressão estavam aumentando muito por causa disso. Eu não queria falar com ninguém, não queria nada com nada. E aí meu pai um dia, no dia 22, um mês depois que isso aconteceu, dia 22 de agosto, ele chegou e disse, olha, vai ter uma gira ali que eu quero que você vá. Era uma quarta-feira. Falei, ah, não quero ir, não sei o que e tal, mas ele falou, não, eu quero que você vá. Tá bom, fui lá. Mas não queria nada com nada, não queria que mexesse em mim, não queria incorporar, não queria levar passe, só queria esperar a hora de ir embora. E aí eu lembro que tava meu pai e eu no meio, na estrela, assim, e acho que foi seu Akuan, não me lembro, era um espírito que tava no pai João, e ele disse assim, ó, Leonardo, temos uma visita pra você, estenda as mãos que você vai receber um espírito. Tá bom, recebeu as mãos, estendeu as mãos, e ele recebeu um caboclo. Naquela hora eu falei, ah, tá, um caboclo, vejo isso toda quarta-feira, tudo bem, tranquilaço. Até que... Eu fui acompanhando, né, esse caboclo andar, assim, ele andou, foi até a engoma e fez um gesto. Que assim, quem conhece meu avô sabe que aquele gesto é a marca registrada dele, entendeu? Uhum. Que é o quê? Ele pediu pra cantar o ponto de seu Pena Branca, ele abriu os braços e começou a cantar junto com a engoma. Isso, assim, ele faz toda a gira, ele fazia todas as giras, ele fazia isso. E eu olhei aquilo, eu fiquei, assim, abismado. Eu fiquei, não é possível que isso tá, sabe? Um mês depois do falecimento dele, não é possível que isso tá acontecendo. E quando ele virou pra mim de braços abertos, eu lembro até hoje, como se fosse ontem, assim. Ele virou de braços abertos pra mim, não falou um A. Só veio andando com um sorrisão imenso no rosto. Veio andando devagarinho e me deu um abraço. Depois disso, eu nunca mais senti luto na minha vida por ele, sabe? Eu chorei rios e rios e rios e rios, mas tudo ficou lá. Ele veio, voltou depois de um mês, tirou todo o luto e foi embora sem falar uma palavra. Só me deu um abraço que, assim, era fisicamente meu pai me abraçando, mas eu senti o cheiro do meu avô, eu sentia a barriga do meu avô, eu sentia tudo, sabe? Tipo, era ele ali, não tinha outra coisa. Então, foi tão marcante que tá tatuado na minha perna, que não vou tirar nunca, que foi um dos dias mais sensacionais da minha vida.
Ai, que coisa linda. Eu vou chorar de novo. Essa, você que fez jornalismo, né? Esquece a história da imparcialidade, não, viu? Esquece. Aquilo. Imagina. Você tem que se manter. Não sou jornalista aqui, não, gente. Não esquece. Que coisa linda, Caetano. E ele veio no cruzamento do Pai João também, né?
Sim.
Abençoar.
Não, ele veio... Esse véio é muito sapeca. Porque ele
não sossega nem Aruanda, né, pai Beco?
Não obstante, ele não veio nessa gira, ele veio em muitas outras, né? Uhum. No cruzamento, lá na festa de 10 anos do Gustavo, de Pai de Santo, tava todo mundo ajoelhado lá, rezando pro seu Pena Branca e não sei o quê, só o Caetano, loucão, no meio incorporado. esse velho não dá um sossego.
Ai,
já veio no meu pai, já veio no Gu, já veio no João. Uhum. Então ele é pra mostrar que ele realmente tá sempre ali, tipo, não é só em uma casa, ele tá em todo lugar que pensam nele, ele tá lá.
E que tá, não que a gente tenha alguma dúvida, né? Até porque se você tá assistindo esse programa e tem alguma dúvida de que existe, né, o outro lado, a gente... Melhor mudar de canal, porque tá fazendo a coisa errada.
Vou falar que a gente é tudo louco aqui.
É. Mas que maravilha saber que ele continua perto, acompanhando. É,
e não só membros da família, tá?
Uhum.
Os filhos do Sol foi fundado a partir das leis do Fernando, dos ensinamentos do Fernando. Então aquela casa também é dele. E, né, necessariamente do Beco também, que lá naquela foto lá que você disse do primeiro dia de gira, tava aquele tapetão de folhas, né? Quem tava lá era pai Beco, pai Jussaro, tava todo mundo lá. Então eles ajudaram, então, sim. É meu pai de santo, por ser meu avô, mas é de todos nós também. Quem quiser rezar pra ele, até meu pai disse isso, ó, põe um velho pra trabalhar, que ele precisa.
Oxe, pai Beco, aguarde. Que lindo.
Ele tá querendo.
Na gira a gente teve muitos momentos bem especiais com irmãos que fizeram passagem, sim, né? Com o Juliano também, quando ele fez a passagem, o Lúcio. Foram giras mágicas, assim, e trabalhos lindos e bem emocionantes, assim.
Não sei se o João disse do Lúcio. Essa história, nossa, cara, é sensacional.
Oh, fala pra gente. Vocês microfone,
disso?
Quem?
Se você quiser contar, pode contar. Quer contar alguém?
Então você tá mais próximo.
Não, que o João, né, ele era muito próximo do Lúcio. O Lúcio e ele, né, ele era cambone do João. Eles ficaram 4 anos juntos, assim, só diretão. E o Lúcio estava muito, muito doente. Ele teve, acho que, 2 infartos seguidos, alguma coisa assim. E no meio da gira, ele estava no hospital já. E tava rolando, puta, um trabalho, assim, muita gente, muita coisa rolando, tipo... Meu irmão deitado no meio com aquela manta branca, assim, estavam fazendo muito trabalho. E aí eu não lembro qual espírito que disse, mas ele disse assim, ó, depois desse trabalho, quando der... Como é que ele falou? Quando der a primavera, o início da primavera, isso lá atrás, antes desse trabalho, ele disse, ó, quando der o início da primavera, disse pro Lúcio, você vai encontrar sua paz, alguma coisa assim. E ali, aquela gira, naquela noite, tava iniciando a primavera, terminou o trabalho, o Lúcio faleceu.
Nossa.
Foi, tipo, uma coisa muito
foi
seguida,
pra
assim.
É. Quando eu morrer, eu vou pra
Irlanda. E ele veio...
Tamo tentando. O pai Léo falou que tá dando uma força.
Exatamente. E ele veio outras vezes, assim, poucas, mas ele veio depois. Tem até uma frase, acho que foi meu pai que incorporou o Lúcio, foi dar um abraço no João no dia do cruzamento dele. Aí ele chegou assim pro João e disse, quando você vier pra cá, eu quero ser teu cambone. Muito fofo, cara. Lúcio era a melhor pessoa, cara. Sensacional.
É, gente, não sei como é que as pessoas não são todas umandistas, de verdade.
E até o luto fica mais fácil de aceitar
até
depois de você
luto,
virar um bandista.
Exato.
Porque nossa, você entende como é o processo e você não vê isso como uma dor. Eu perdi meu avô faz 1 ano, mais ou menos, e não foi tão difícil, sabe? Foi um negócio que eu olhei pro céu e falei, bom, eu já sei como
aí
é que vai funcionar.
A gente se encontra.
Entendeu? Isso é uma parte muito boa da Umbanda.
E não é uma coisa louca? Não sei quem falou, eu tava conversando esses dias e daí falou assim, ah, porque eu não sei se tem lá do outro lado, porque eu nunca falei, nunca ninguém voltou pra contar, falei, eu não falo com o espírito, é?
Toda segunda e toda quarta.
Eu falei, exatamente, foi exatamente o que eu falei. Falei, eu falo com gente morta. Toda fala, minha avó, um beijo pra você. Quando? Falei, toda segunda. Eu falo. Bastante, inclusive. Bastante gente que tá lá.
E na realidade, a Umbanda tem essa questão da ancestralidade também, né? Sim. Então, de alguma forma, você tá ali se comunicando com você mesmo, com seus ancestrais.
Isso. É uma coisa maravilhosa. Agora tá na hora do intervalo, né, Marcia? A cara dele olhando pra mim. Vamos voltar tocando um ponto.
Sim.
Beijo, mãe, pra você, filha de Oxum. Você escutou, mãe, o ponto que a Lu cantou aqui, de Oxum, no começo? Devia, maravilhoso. Vamos pro nosso intervalo, então, na volta a gente volta cantando ponto. Vamos continuar conversando aqui, porque tá sensacional esse programa.
Você está ouvindo 7 Pontos.